Olá, Ronaldo, bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã de sábado. Pois é, o futebol agora dá uma parada, né? Nós estamos num período de férias, então os clubes só naquelas expectativas da próxima temporada, as especulações. E com o pessoal de férias, a gente vai encontrando alguns personagens aqui por Vacaria, que na verdade são de Vacaria, que estão fora trabalhando aí com o futebol. Estou recebendo aqui no programa hoje o Vitor Paganella, que é profissional da área de educação física, formado pela PUC, que já iniciou, né, tem uma carreira interessante que a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes, porque já iniciou como treinador, saiu da faculdade, fez estágio, foi para treinador, trabalhou em grandes clubes, como é o caso nessa última temporada aí da Chape. Mas o Vitor também esteve aqui no Glória, teve uma passagem em 2023, na temporada aqui no Estádio Altos da Glória, com o Gabriel Dutra, que era o treinador naquela época, num momento difícil, inclusive, que se encontrava o Glória. E 24 agora encerrou as suas atividades também lá com a Chapecoense lá em Santa Catarina. Mas antes disso tudo esteve no Cruzeiro lá de Cachoeirinha, uma equipe do futebol gaúcho onde iniciou sua carreira. E é incomum normalmente os profissionais que logo saem da sua formação, né, vão fazendo um trabalho de observação, né, dos treinadores, não já vão direto para esse desafio que é treinar. Claro, as categorias de base, mas enfim, é um treinador que tem que montar um esquema de jogo, montar a equipe, enfim, agir, tomar uma decisão durante um jogo, que eu acho que é bastante também importante. O Vitor veio aqui para bater um papo conosco. Bem-vindo aqui ao programa, Vitor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Odoíro, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer sempre voltar aqui na rádio, rever os amigos aqui na cidade também. Sempre bom passar o tempinho de férias com a família aqui, rever os amigos, jogar um futebol, aproveitar. E agora estamos aí.
Já jogou um futebol falando isso ou não?
Com o pai, né? O pai com os amigos.
Paganella, é a grande Paganella. O Vitor me falava fora do ar que teve uma possibilidade até de trabalhar lá no Grêmio, né? E eu falei, para o pai dele, o pai do Vitor é o Paganella, que é o Alberto Paganella, que é muito colorado. Imaginou, ia ser difícil em casa conciliar depois o discurso, né? Mas o que vale é o profissionalismo também, né?
Exatamente, nós que estamos sempre nessa área do futebol, temos que deixar um pouquinho com o coração de lado e ser profissional, mas sempre respeitando todos os que estão na nossa volta aí.
Com certeza. Bom, Vitor, se formaste aí a sua formação na PUC, e já direto de lá foi para o Cruzeiro. E com essa ideia de ser o treinador já de uma categoria lá de base. Olha, ser treinador de futebol hoje é muito desafiador. Ser de categorias de base ainda é mais, né? Porque fala com as crianças que também estão no seu processo de formação, né? Como pessoa é uma responsabilidade muito grande também. Mas nos conte, como é que foi isso, né? Tu já saiu da formação acadêmica já para ser treinador?
Exatamente. Eu estudava na PUC, tinha o sonho de trabalhar com futebol, já que tinha desistido antes de ser jogador, né? E através de um professor de educação física lá na PUC, consegui um estágio no Sport Clube Cruzeiro, que acabou se mudando de Porto Alegre para Cachoeirinha, como auxiliar técnico sub-15 e sub-17, e aí isso em 2018. Em 2019 já fui efetivado como treinador e a partir daí segui minha carreira. Eu comecei como treinador da equipe sub-16 lá na época, e aí fui subindo, fomos encarando os desafios. Nesse período que eu tive de 5 anos lá no Cruzeiro, consegui fazer uma especialização em futebol na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e que foi que me abriu muitas portas. Nesses 5 anos que eu tive como treinador lá no Cruzeiro, tive experiências com sonhos, que são de diferentes criações, diferentes ramos, diferentes ambientes, e que foi um aprendizado muito grande. Eu pude vivenciar experiências com pessoas vamos dizer assim, poder financeiro maior e poder financeiro menor. E, de qualquer forma, como eu tive esse sonho, eu também tinha que saber lidar com esse tipo de condição e situações, né? É. E como os meninos participavam de um clube que não tinha um grande poder financeiro, nós tínhamos que se virar fazendo mais com menos. E aí foi onde a gente realmente roeu o osso para depois ter que comeu filé, né? Lá a gente teve experiência de jogar a Copa do Brasil, ser campeão gaúcho sub-17, criamos uma história, deixamos um legado lá no Cruzeiro e até hoje somos reconhecidos lá. Quando a gente se encontra, encontros profissionais, a gente cria algum processo de confraternização para poder comemorar isso com os profissionais que estão lá ainda. E saindo de lá, voltei para a Vacaria em maio do ano passado, 2023.
Antes de nós chegarmos aqui no Glória, né? Foi no Glória, né?
Isso.
Maio 23. E quero chamar a atenção dos ouvintes, porque 5 anos de trabalho, né?
5.
Então, imagina que foi um... não deveria ser assim, mas é um trabalho já interessante, longo, porque hoje os treinadores, independentemente de onde, né, qual foi se é a categoria de base, se é no profissional, adulto, enfim, ninguém tem uma longevidade, né? Aliás, ninguém tem, são poucos os que têm uma longevidade assim, né, no comando das suas equipes. Eu acho que o trabalho do Cruzeiro era um trabalho bem sólido, porque tinha um projeto e trabalhava então, né? Dava. E olha só, um jovem, né? 20 e poucos anos, né, naquela época.
É,
né?
24, 25.
24, 25 anos. Mas, por outro lado, também, como é que o pessoal da sub-17, sub-16, né?
Isso.
14, 15, 20, 16 aí. Como é que eles te vinham assim, como um jovem também, né, na beira do campo? Porque, normalmente, quem a figura do treinador é a pessoa mais velha, né, e tal.
É, como o pessoal ali, eles não davam muito... poder, uhum. Mas é o poder de decidir na hora. Uhum. É claro que a gente planejava, passava o dia, a semana toda planejando, mas nós tínhamos a confiança dos coordenadores que estavam lá. E todos sabiam que a gente tinha um projeto que ali na frente daria resultado. Só que não adianta, o futebol ele é o resultado, mas o processo é o que mais vale, vamos dizer assim.
Sim.
Porque... lidar com categoria de base é um processo que define muita coisa.
É.
E o que você quer na vida, né? E eu, graças a Deus, tive bons profissionais na minha volta. Pessoal que me ajudou muito lá no Cruzeiro, no quesito pessoal.
Você tem que ter relação com o atleta, mas ter relação com os próprios profissionais também, os demais profissionais ali, né, ao teu redor, né?
Justo. Inclusive hoje alguns deles já estão em clubes grandes, uhum. Né? Também tive minha passagem, mas como estava todo mundo começando, todo mundo se ajudava. A gente fazia o negócio acontecer ralando mesmo, roendo o osso. E até hoje a gente mantém o contato, a gente se ajuda, troca material, conversa. E é muito boa essa troca de conhecimento.
E a sua saída do Cruzeiro foi uma decisão sua para vir para o Glória, isso ou era uma outra realidade? Porque daí tu passa a vir para um clube que está numa competição, numa finaleira de competição, com uma situação crítica na sua cidade, né?
A minha saída do Cruzeiro...
Tu estás sempre procurando cada um desafio maior que o outro.
Exatamente. A minha saída do Cruzeiro, na verdade, foi porque teve mudanças muito bruscas lá na diretoria.
Uhum.
E aí, infelizmente, por não, na verdade, não era por resultado. Foi por não concordar com as ideias. O pessoal que chegou lá.
Mas isso foi quando? Tiveste para cá em maio? Isso foi antes?
Isso foi logo um mês antes, dois antes.
Olha só, bem no períodos próximos.
Foi período próximo, isso mesmo.
Tá, então daí tu deixou o Cruzeiro, ficou um período curto fora.
Isso.
E aí veio pro Glória, diante de um quadro crítico. Para os ouvintes que não lembram, né, o Glória estava disputando a divisão de acesso com uma campanha muito ruim, uma das piores dos últimos tempos, correndo o risco, inclusive, né, de acabar, porque se cai para a terceirona, eu acho que não andava mais, né, já era, se fechava as portas do futebol profissional. E acaba aquela etapa, tem demissão da comissão técnica e acaba aquele período, né, da competição, aquela temporada, ainda com chances de classificar para a segunda fase da competição. Ou seja, deu uma reviravolta muito grande. E aí, assumiste já junto quando veio o Gabriel ou foi um pouco depois?
O Gabriel chegou um pouquinho antes.
Um pouquinho antes,
se não me engano, foi na quinta rodada da fase de grupos. E eu cheguei acho que nas oitava, eu acho.
Ah, nona, já tinha acontecido algumas coisas.
Isso, já tinha um tempinho de diferença.
E aí, como é que foi essa experiência? O que acrescentou? Porque, né, vem para uma outra realidade. Né?
Como eu trabalhei sempre com categoria de base, lá no Cruzeiro eu ainda tive uma breve experiência na equipe profissional. Né? Para mim foi tudo muito novo, porque muda a linguagem, né? muda o comportamento do dia a dia. E para mim foi uma experiência muito positiva, porque pude aprender e viver uma experiência no clube da minha cidade, embora seja na equipe profissional, eu não tinha ideia de como eu ia me comportar. Mas também, ao mesmo tempo, tinha que ter uma inteligência naquele momento para poder acrescentar de alguma forma. Né? Eu não podia só chegar ali e ficar olhando, ficar esperando alguma coisa acontecer, porque todo mundo alguma coisa esperavam de mim. Uhum. E aí, junto com a parceria com o Gabriel, meu amigo de infância,
pois é.
Conseguimos fazer um belíssimo trabalho e quase levamos o Glória à classificação.
O que é que você fazia? Era auxiliar dele, direto dele?
Eu era o preparador físico.
Preparador físico?
E auxiliar.
Uhum. Olha, estava destruído também, né? Essa conjuntura toda, né? De comissão técnica, enfim. Imagina, olha, né? Vim para sua cidade com um amigo de infância. Bateu forte o coração daquele momento.
Bateu, né? Quando ele me ligou, já acertei na hora. Digo, cara, vamos para ajudar o clube da cidade, vamos fazer uma parceria. E até hoje, a gente mantém esse contato.
Sim, ficou marcado. Até vamos ver se consigo trazer o Gabriel também aqui, de repente, num programa, nossa edição especial do pré-jogo aqui de férias. Já que não temos jogos, né? Vamos também aproveitar e trazer o pessoal de férias. Bom, Vitor, daí acabou a temporada. Vocês salvaram o Glória de um vexame e ainda quase classificaram, né?
Quase classificamos. Na partida contra o Passo Fundo, lá em Passo Fundo, acabamos tomando um gol faltando 3, 4 minutos e ficamos fora da fase dos mata-matas. Mas na fase classificatória, bem dizendo, ficamos invictos.
Veja bem, né? Depois de uma situação que estava muito crítica, né? O que é que te marcou naquele grupo, assim? O que é que ficou na tua cabeça? O que é que tu leva hoje, assim? Bom, aconteceu comigo no Glória, daqui a pouco isso a gente, né, tem que estar sempre atento, ou quando tu vai elaborar algum conceito de alguma questão prática, diz, ó, o Glória vivia isso, a gente conseguiu remodelar, né, sair de uma situação difícil, de um grupo de profissionais para uma situação positiva.
O que me marcou mais foi a união do grupo e a motivação com que todos estavam, porque o Gabriel, inclusive, é o maior responsável disso, foi um cara que conseguiu trazer o grupo de volta para ter um bom rendimento. Uhum. O Gabriel já tinha passagens, já tinha, com a experiência dele, jogado, participado da divisão de acesso, então ele mais ou menos que sabia como agir. Né? E ele tem grande experiência com outros treinadores também que conseguiu trazer isso para dentro do nosso vestiário. E aquilo ali foi, cara, no dia a dia, assim, era muito positivo, era muito transparente, muito leal um ao outro, todos, tanto comissão com atletas e atletas com comissão.
E depois que começa a ver o resultado também, né?
Exatamente.
Aí a galera pega ainda mais confiança. A própria confiança, que eu acho que estava abaladíssima, né? E começa a ver o resultado, as coisas começam a andar por um outro caminho. O futebol é muito, muito interessante nesse aspecto. Terminou a temporada que, bom, tinha o segundo semestre ainda daquele ano 23, né?
Justo, nós finalizamos em 16 de julho.
Julho.
A temporada com o Glória.
Esse ano vai começar em maio, imagine que vai até final de agosto, mudou um pouco esse ano, que vem ainda, 25. E aí depois veio a Chape, como é que apareceu a Chapecoense? Né?
A Chapecoense, logo que eu saí do Glória, fui fazer meus contatos, enviar currículos, né? O que todo profissional faz quando está desempregado. E através de um amigo que trabalhou comigo no Cruzeiro e foi meu colega na PUC, uhum, lá em Porto Alegre, ele estava na Chapecoense e me chamou para lá. E eu aceitei o convite e fui para lá como treinador da categoria sub-13.
Diminuiu um pouco mais, hein? Aumenta a responsabilidade com as crianças.
Exatamente. É uma experiência nova também, num clube de porte maior, né? De nível médio daí no Brasil.
Veja bem, olha só. Nós estamos conversando com um profissional que é de vacaria, o Vitor Paganelli, que está aqui conosco, que sai da universidade, vai ser treinador do Cruzeiro lá de Cachoeirinha, que era Porto Alegre, virou Cachoeirinha. Fica lá 5 anos, o que é um período muito interessante, sai do Cruzeiro, vem para o Glória estava numa situação difícil da competição, já muda, né, a chave, porque é uma equipe profissional que está numa situação crítica, vem ser auxiliar e preparador físico, desenvolve duas funções, né, também da questão da preparação física, e aí vai, o próximo desafio vai para a Chapecoense, uma equipe do cenário nacional, né, todas as suas histórias que aconteceram da Chapecoense, não preciso nem dizer, mas vai para a categoria de base e diminui, né, diminui mais a idade ainda, ou seja, vai para uma nova, para um novo contexto, né?
Exato, é um ambiente diferente, né? Eu, lá no Cruzeiro, eu participei de sub-15, 17, 20 e fiquei e ajudei um pouquinho no profissional. No Glória eu já vim profissional e agora na Chape eu estava com as categorias de iniciação.
É,
né? Sub-13, sub-14. E, ao mesmo tempo, no dia a dia, vivenciava com os menores, de 8 anos, 9 anos, 10. De 8 a 14 anos, estava no nosso dia a dia. E foi uma experiência muito positiva, porque também muda a nossa linguagem, muda as coisas que a gente fala.
Né? A transmissão do conhecimento, né?
Exatamente. É ensinar o entendimento, ensinar como entender o jogo, como realizar as técnicas, para onde se movimentar. E para mim foi uma experiência muito rica, assim, um aprendizado gigantesco.
Quanto tempo de lá, período? Até o final agora da temporada?
É, um ano e meio de Chapecoense.
Um ano e meio na Chape. Como é que é trabalhar lá na Chape, né? Como é que é? Porque ficou depois daquele episódio com a Chape, ficou, né? E aí depois tudo que aconteceu com a Chape também é uma... A história da Chape é fantástica, né? Nesse aspecto. Como é que é trabalhar lá, assim, lá dentro? Né? Como é que é essa relação com os profissionais, enfim? Como é que é trabalhar na Chape, assim?
Então, a Chapecoense, depois do acidente... Teve uma queda muito brusca no quesito financeiro. Né? Até ali, era um clube que estava em ascensão no país e tinha tudo para chegar num patamar maior.
É, tanto que quando do acidente, estava numa final de competição internacional. Né?
Exatamente. E pós-acidente, teve essa queda tanto administrativa quanto financeira, o que prejudicou, vamos dizer assim, contratações, investimentos, porque aí... indenização é um valor muito alto, então prejudica na contratação tanto de jogadores como de profissionais para o clube. E a Chapecoense, até pelo meu entendimento do tempo que eu passei lá, sempre teve as categorias de iniciação terceirizadas. Então eram outras empresas que faziam. Ou polos. Eu vivia dos polos que a Chape tem no sul do país. Então são experiências que, cara, valem a pena de passar. Relação com os profissionais lá, excelente. Uhum. Todo mundo muito, muito bem conceituado, de boas relações, todo mundo querendo aprender. Porque eu, por estar num clube médio, de médio porte no nosso país, atrai muitas oportunidades. Uhum. Então a vitrine ali é muito boa. E nos permitiu isso, realmente conseguimos disputar competições sul-brasileiras, competições além de estaduais, regionais, e conhecer pessoas do país todo que estão ali sempre buscando algo novo, buscando novos voos. E não foi diferente comigo. Foi uma experiência que me trouxe muito aprendizado, novas abordagens, conhecimento de outras áreas também, que pôde agregar aí na minha carreira.
Fantástico, olha, muito interessante isso. Bom, e agora 2025, né? Quais são os seus projetos, Vitor? Claro, agora vai curtir um pouco de férias, né? Ficar aí batendo bolinha com a gurizada, o litoral.
Isso, aproveitar.
Uma viagem.
Aproveitar os amigos, aproveitar a família, bater uma bolinha.
Isso aí é fundamental também. Mas já está pensando em 25, né?
Já pensando em 2025. Não sabemos ainda o que vai acontecer. Pode ser que a gente receba um chamado de volta lá para a Chape, porque... O projeto que estava lá acabou tendo finalizado o seu ciclo. E também estamos abertos a conversas, a novas propostas. E estamos fazendo as relações aí com
Sim,
o pessoal
mas,
do país.
Agora te abriu, né? Olha, se pegar aí os últimos oito anos por aí, né? 18 para cá, 7 anos, né?
Isso.
Os últimos 6, 7 anos aí tu vieste... Já experimentando e experienciando vários cenários, né? De futebol. Todos os aspectos do futebol, assim, né?
Isso. Eu pude fazer experiência, pude ter experiência na Universidade Federal de Viçosa, que é o curso de especialização, que reúne pessoas do país inteiro. E, além disso, a licença da CBF também, que eu já concluí, licença B, que nos permite trabalhar em qualquer categoria de base do país, nos abriu muitas portas, contatos no país todo. Então, a gente está nesse ramo aí. Né?
Só preparando já o passaporte, preparando o voo para 2025, né?
Isso mesmo.
Mas muito legal a gente ver aí o pessoal no cenário, né? O próprio Gabriel, que certamente vai voltar aí, né? O Gabriel Dutra, na função de treinador, mas temos atletas. Outro dia esteve aqui também de férias o goleiro Elias, né? Elias, que é o goleiro que estava no América.
Isso.
Enfim, tem É muito interessante. No futsal, a gente estava tentando falar com o Marcelinho, aí, que jogou aqui na VF, estava no Tapejara, e agora vai jogar no Passo Fundo, uma equipe de cenário nacional também, né? Disputa o brasileiro. Ou seja, nós temos bons profissionais aí, tanto jogando mesmo ou fora, né? Nas quatro linhas ou fora das quatro linhas. E a história do Vitor é uma história que a gente quer compartilhar aqui, né? Porque alguém que é daqui também, que saiu daqui, foi buscar novos horizontes. E detalhe, né? Não teve medo, teve coragem e enfrentou aí alguns desafios. Imagine só, né, assumir o Glória naquela condição de que estava aqui em Vacaria. Ou a própria Chapecoense aí com esse projeto, que é muito interessante também da Chape. Certamente, Vitor, pela frente, novos desafios vão te bater a porta aí, né? Vai ter que estar atento. Preparado já estás, né?
Com certeza. Estou preparado e continuo me preparando, me atualizando profissionalmente. E quem vive de futebol vive de desafios, então a gente tem que estar sempre preparado para isso.
É, e essa questão de ficar enviando currículos, parece que o treinador ainda é mais forte, né? Tem que estar sempre com o currículo preparado, né?
Exato, tem que estar atualizado.
Sempre. Mas era o seu, digamos assim, o seu objetivo, né? Sua vocação, né?
Acho sim,
que tem
sim.
Que, seu sonho, né? Tem que buscar concretizar. Daqui a uns dias, um tempo, a gente pode ver o Vitor aí na... do comando de grandes equipes de futebol nacional sendo massacrado, né? Porque os treinadores ultimamente são massacrados. Aliás, como é que você vê essa questão, para a gente finalizar aqui, Vitor, nós temos tempinho ainda, né? Como é que você vê hoje o conceito que se dá para o futebol brasileiro e principalmente para o treinador, né? Que é um profissional que está com seu emprego sempre em risco.
É, desde que a gente chega, todo mundo espera alguma coisa. Esse processo é do futebol, é uma coisa que nos desafia porque todo mundo quer resultado, né? Poucos veem o processo, porque o torcedor, ele só vai no estádio e quer ver o time ganhar, né? Infelizmente, no nosso país, nós somos pautados por resultado. Se a gente ganha, a gente serve. Se a gente não ganha, a gente não serve. Uhum. E é uma coisa que deveria mudar. Porque nós temos grandes exemplos aí no nosso país que dizem que o longo prazo, médio e longo prazo, dão certo. Quer dizer alguma coisa que possa ser definitivo? Talvez, acho que vai depender do dia a dia, depende das convicções, do planejamento, da organização, depende também do apoio do torcedor, de cada local, né, cada ambiente, e de fazer boas trajetórias aí, né? Uhum. Nesse âmbito.
E na base, Vitor, também na base tem muito essa questão da pressão para o resultado também, ou se trabalha um pouco diferente? Claro, a gente tem a ideia de que o conceito trabalhado, né, os conceitos são esses, mas no final da história o resultado também fica sendo, tem um peso maior na balança, né?
É, no final de tudo sim, o resultado sim, mas o processo é o que mais vale. Na verdade, quanto mais atualizado você está, mais você consegue reagir às, vamos dizer assim, as críticas.
Uhum,
né?
Verdade.
No nosso país ele é assim. É. Né? Quanto mais preparado você está, você consegue agir com assertividade.
É, não dá para se impactar muito por isso também, né? Tem que ter convicção do que está fazendo. Vitor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa, né? Boas férias ainda e desejamos sucesso para ti em 2025 aí nessa trajetória brilhante da sua carreira já profissional também.
Sempre bom voltar aqui, muito obrigado pelo convite. Desejo aí todos um ótimo 2025, de muita prosperidade, saúde, paz e que seja um ano de alegrias.
Vitor Paganella conosco aqui no programa, Ronaldo. Hoje é um profissional do futebol, né? Graduado aí pela PUC em Educação Física e que foi treinador já aí das categorias de base do Cruzeiro, de Porto Alegre, de Cachoeirinha, e atualmente estava aí passou pelo Glória aqui, né, como preparador físico e auxiliar do Gabriel Dutra, na condição de treinador na temporada 23, e agora encerrando seu projeto também lá na Chapecoense, atuando como treinador da categoria sub-13 aí da Chape. Nós ficamos por aqui, Ronaldo, volto contigo e na semana que vem a gente volta trazendo mais profissionais que estão nesse período de férias e batendo papo aqui conosco no programa.